Está no ar mais um podcast de Sessão Boteco, Cinema, Cerveja e Lars von Trier, volume 2. Clima de sexo com possibilidades de violência, muita violência. Fiquei impressionado, não sabia que ia ser assim não, hein? É chegada a hora de finalizar esta sacanagem, colocar um ponto final nesta putaria. E, aparentemente, depois da primeira bem feita, a segunda é meio na meia bomba, né? Meio feita nas coxas. Eu sou o Flu e confesso aqui que estou bolado com Lars von Trier. Para o bem ou para o mal, ainda vocês não sabem. E estou aqui com ele, diretamente da Estação Uruguai. Ele que mergulhou fundo nos túneis dessa cidade. Nosso metromaníaco, Gustavo Colombo. Adoro, é um viciadinho em metrô.
Você, eu tô em crise de abstinência aqui, eu tô tremendo. Mas eu vou voltar ao vício.
Vai voltar a andar de metrô.
E gozar quando chegar em casa.
Eric Hilt ouviu que teria cenas muito fortes, uma violência sexual, e ficou meio bolado.
Ele tá sendo cobrado ali, uma dívida.
É, aí foi...
As ninfomaníacas na vida dele estão cobrando.
É, no negócio de ninfomaníaca não fez bem pra ele. Ele foi se esconder lá no interior, onde as meninas são pudicas. Semana que vem ele volta, né? Ou não. Talvez ele fique por lá, encontre o amor e vire o senhor de engenho. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Dito isso, só estamos aqui, Gustavo. Tentamos umas ninfomaníacas aqui, mas as ninfomaníacas de Botafogo vacilaram.
Sempre assim.
Sempre assim. Gabriel, bota uma música aí de Coito Interrompido. Uma música de Coito Interrompido pra depois, porque a gente tá no Coito Interrompido, né? Acabou de falar do primeiro filme. E agora vamos voltar com tudo. É o break, aquele pra tomar água. Ninfomaníaca 2, a seguir.
O seu carinho dá pra mim. Com você que eu perco o sono. Com você que eu ando todo. Amor, dá pra mim. Dá pra mim. Oh, 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 yeah.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que eu tô aqui excitado. Sala 1, volume 2, Ninfomaníaca. Pam, pam, pam. Acaba para acabar com esta polêmica. Sabe que adiantaram, né? Esse filme é todo cheio de coisa para você fazer piadinha. O primeiro filme, aí falaram que era o Coito Interrompido. Aí agora precoce, porque resolveram adiantar a segunda parte. Os críticos metidos engraçadinhos adoram. IMDB, The Moment. Repete todo mundo. Charlotte Gainsbourg é a Joey. Hey, Joe. Aí tem lá o Stellan Skarsgård, sei lá, o cara lá do Thor. A Stacey Martin, que é a Joey pequena, novinha. Aí o Shia LaBeouf. Aí tem o Christian Leiter, só faz uma ponta nesse. Aí Uma Truman não tá mais. Ela só aparece em flashback. E temos o acréscimo de William Defoe
fazendo a cota.
É. Mia Gott é filha de uma atriz brasileira. É neta de uma atriz brasileira. E Jamie Bell, que saiu lá do Billy Elliot pra ser um cara danado nesse filme. Um cara que gosta de maltratar as mulheres. Ou não, né? Ele gosta. Só dá umas porradinhas, né?
Billy Elliot!
Você não sabia que era o Billy Elliot? É o Billy Elliot.
Não sabia, caraca.
Quem te viu, quem te vê, né?
É.
Fazendo le parkour dançante ali no
dançante,
muro.
Dançante, coisa toda suave pra
escotar a mulher.
Nossa senhora, caraca. Eu tava conhecendo, não sabia de onde.
É, rapaz, pra tu ver esse cinema aí, ó. Tu não pode botar a mão no fogo por ninguém. Novamente, né? Lars von Trier, seu danado. escreve essas maluquices
ele
todas.
Ele foi chamado pra dirigir a continuação também?
Foi.
Os estúdios deixaram ele continuar a direção?
Foi contrato. Já não tinha como fugir disso. E se você não viu primeiro, eu não sei o que você está fazendo aqui, mas ouça. Temos um podcast sobre isso, hein? Já tá o volume, estaremos tendo o teu link aí nas descrições. E uma coisa que eu achei muito engraçado, eu fui ver no shopping. Lars von Trier no shopping. E tinha uma mulher que não viu o primeiro, cara. Tava achando que era tudo já. Como é que pode? Porra, tá escrito lá, volume 2, não sei o quê. E achou que era o primeiro, Ninfomania, que era tudo.
Eu sempre falo pra vocês, as pessoas são burras. Eu vou dizer uma coisa, aliás, pras pessoas que estão escutando. Vai ter gente que vai estar baixando esse podcast achando que tá baixando o filme. Eu sei. Isso é parte da nossa audiência. Então, Flor, você mandar um beijo pra galera.
Que... Um beijo pra você que tá decepcionado aí porque não tá vendo o vídeo, só tá ouvindo a nossa história. Tá.
Mas o Gabriel vai botar um gemido no áudio.
É, o Gabriel vai botar os gemidos no áudio e as gritarias que ficam. As cenas de porrada.
Esporte.
Tudo pra gente sair pra você não ficar tão decepcionado.
Entretenimento, a gente tá em busca do entretenimento.
Ah, eu vou botar o link certo do Pirate Bay pra você fazer o download direitinho. Tá, todas as curiosidades deste filme estão no outro podcast. E aí eu não ia ficar repetindo aqui. A sinopse deste filme é a continuação, né? Não tem grandes coisas. A ninfomaníaca continua, só que ela não tá tão ninfomaníaca, ela tá mais sadomasoquista.
Ela perde os poderes.
É.
E acha que o sadomasoquismo.
É, não, e é, não tem tanto sexo, o Lars von Trier enganou a gente. Ele bota um peru ou outro ali, não sei o quê, a mulher pelada no frontal, mas o filme é uma violência só, cara. É muita porradaria e menos sacanagem.
Sexo e violência, tudo que faz o cinema ser interessante.
É. É mais um filme de ação do que um drama. Gustavo! Vamos aqui, vamos chega de preliminares, vamos ao ato. Fílmico, crítico. Você gostou desta segunda parte e... Como um todo. Você tem primeiro volume 2. Você gostou?
Cara, assim, é uma coisa. Você acha que esse filme deveria ter sido assistido todo junto? A pessoa deveria assistir todo junto?
Antes eu achava que sim. Depois eu achei melhor não.
Interessante. Eu não sei, eu não tenho opinião formada sobre isso. Porque a minha amiga Anelisa viu todo junto.
Ah, Anelisa. Um beijo para a Anelisa.
Anelisa, aí.
Aí, Anelisa. Ó, vai ter que ouvir tudo, hein? Vamos falar isso pra ela hoje.
E aí a gente... É, eu gostei do 2.
Você gostou do 2?
Eu gostei.
Mais do que o primeiro? É outra pergunta.
É, cara, eu acho que sim.
É?
Eu acho que sim. Eu acho que ele foi mais Lars von Trier, em essência. Para o bem e para o mal.
Que bom que você gostou, Gustavo. Porque eu odiei.
Eu sabia, eu vi no seu Facebook.
Eu fiquei revoltado.
Eu odiei ter lido que você odiou, porque aí me...
Te influenciou.
Me influenciou.
Você gostou só de barra?
Não, acho que eu gostei mesmo, mas eu queria não ter sabido disso.
Ah, eu não me controlei, fiquei muito irritado.
Da vida.
Eu gostei nos dois, acho que juntou bem. Quer dizer, agora eu não lembro de quanto junto um com o outro, mas...
Não, é exatamente onde acaba a...
É,
o
não sei, mas...
O segundo.
Eu não sei como... Como eu gostei dos dois juntos, mas eu gostei. É, eu gostei bastante até, assim, mas não é o filme que eu, sei lá, queria ver e falar muito, mas gostei.
Eu não gostei, eu tenho muita coisa pra falar desse filme.
É?
Que eu não gostei?
Então, vamos lá.
Porque, primeiro, como um todo, eu não gostei. Eu prefiro o primeiro pela... Porque, tá, ele tem aquelas...
Putaria. Não é putaria.
Não, nem pela putaria. Ele tem os discursos, as metáforas, as coisas que ele quer falar e tudo mais. Eu achei muito mais interessante as do primeiro. Como ele elabora. Tipo, tem cenas muito mais legais, eu achei. A coisa dela, primeira transa, como ela vai descobrindo orgasmo... Na corda, sabe? Ralando no chão com a amiga no banheiro, a cena dela no trem, aquela coisa dos números, aí depois é o lance da música que vai dividindo as três partes, não sei o quê. Eu achei aquilo muito interessante e bem feito, criativo. Nesse, eu não achei nada, achei, sei lá, meio jogado as coisas, meio, eu achei chato.
Eu senti meio jogado algumas coisas.
Sabe, umas forçações de barra, aquela coisa do início lá das ninfomaníacas, e fica meio, sei lá, meio jogado.
Isso é pro final.
Não, logo no início, cara. Ela tá flutuando, criança.
Ah, eu gostei disso.
Eu não achei interessante as coisas comparado com o do primeiro. E o desenrolar da história.
Eu já achei bem mais interessante os assuntos do segundo.
Porque, e uma coisa também que me incomodou, porque tipo, o filme começa do mesmo ponto. Acaba o primeiro, tem toda aquela cena marcante, né? Que ela tá transando com um cara, achando que tá apaixonada e fala que não sente mais nada. Aí acaba o filme. É um final impactante. Porque... como que aí o cara vai terminar um filme que ele dividiu ao meio? Tem que concluir.
Termina bem o outro.
É, termina bem. Eu acho que começou mal. Porque ele já começa, assim... eu senti aquela sensação que você tá vendo um filme em casa, no Netflix, aí você para, vai fazer alguma coisa, e aí você não volta. Aí um tempão depois você volta, e aí você dá o play, e meio que ele volta de onde parou, mas você fica assim... pô, que foi? Você fica tentando lembrar como é que tinha acabado, não sei. E fica... e já começa... ele começa dando uma continuidade, ele não inicia a história. Você já tem que estar embarcado ali. E eu achei, sei lá, o início meio esquisito, sem ritmo, assim, das coisas. E
é meio sem ritmo o filme.
Pela expectativa e tal, mas não me envolveu tanto, assim.
É que eu já não gostei tanto do outro, então esse eu gostei mais. Eu gostei que ele foi para outro nível, falou mais da violência, das coisas mais obscuras, dela meio vazia, assim, eu achei legal isso tudo. Dela com o filho, tem uma menção ao anticristo ali, a luxúria deixando o bebê de lado enquanto ela vai...
É, porque tá da trilogia dele, faz parte da Melancolia, Anticristo e esse, é uma nova trilogia que ele fez. Não, isso é legal, ele tem assuntos legais, assim... mas como o filme, como ele amarra ali, eu não gostei.
Vamos por capítulos, então, ou você quer falar coisas mais gerais?
Quer falar por...
não, você que sabe, tô perguntando aí, tudo faz.
Tá, não, vamos falar por capítulo. Você sabe, o primeiro capítulo é difícil. É porque, também isso é uma coisa que me incomodou. Porque o primeiro, ele é, sei lá, 70% do filme todo, né? Porque são 5 e 8. Eu não sei fazer com a matemática aí. Ouvinte, se você fizer a matemática certa da porcentagem de cada coisa, você vai ganhar uma cerveja. Então, 5 partes você já viu. Então, a grande coisa é a história. E nele são 3. Então, ele narra muito mais coisa a cada capítulo. E eu acho que esse excesso ficou... ele não conseguiu, pra mim, assim, sabe? Se ele tivesse feito o 4-4, organizado melhor... eu acho que ele se arrastou muito mais nesse, porque esse é maior. O outro tem 1h50, esse tem 2h04. O primeiro capítulo é o negócio da igreja. A igreja é ocidental e a oriental.
Eu não lembrava que eram coisas que ela usava do quarto dele pra remeter.
É, porque às vezes ele começa a contar a história. Tipo,
eu não lembrava, acho que eu só entendi agora, vendo o segundo.
Ele começou a falar da pescaria, de não sei o quê. Porque ela falou o negócio do trem. Ela falava um negócio de coisa e ele falava da pescaria. Aí é relacionando.
Sabe, eu me interessava muito pelas reflexões dele, mais do que pelas histórias dela.
Esse tem menos.
Tem menos. Gostava muito das reflexões dele. Da questão mais intelectual e teórica do que as histórias que ela estava contando, assim, de alguma coisa.
É, porque o primeiro tinha muita coisa de ela... ser a história e o cara a figura do espectador. Meio como a gente se relaciona com como a gente está se relacionando com o filme. E tinha muito que ela contava aquelas histórias, ele meio que não acreditava, que o importante não era se era verdade ou não, mas o que estava sendo contado e tal. E tinha muito embate dos dois, que era interessante. Nesse meio que ele volta só para quebrar o que ela está contando. E aí meio que se arrasta as coisas. E também não tem tanta unidade, né? Que o capítulo meio que... O 6 já emenda ali no 7. Mas sei lá. E aí as coisas também que me incomodou um pouco, né? Primeiro largado e jogado, que a mudança da Joey nova pra Joey atual.
Isso eu achei que funcionou, cara.
3 anos, mas mudou completamente.
Passou suave, foi suave, eu achei.
Eu achei estranho, uma estranheza. Porque, tipo, ela é muito, sabe, diferença, é nítida a diferença de idade. Eu achei que ia acontecer mais coisa ali. Eu achei que a personagem ia durar mais no filme. Mas é aquela coisa, ela tem que... Tá, no, sei lá, eu achei esquisito. E o Shia LaBeouf velho também é...
Isso me incomodou mais.
É diferente. Ficou, porra, eu achei que ia ser ele mesmo mais velho e tal. Mas...
Isso me incomodou, ele ficou esquisito. Eu fiquei esquisito. Achando que ele era o Mark Ruffalo.
É verdade, parece. Mas voltando aqui ao capítulo 6. Que aí ela tá lá com o Shia LaBeouf. E aí, pô, não tô satisfeito, não sei o que, o cara. Então arruma, começa a arrumar outros aí. Aí ela começa a ter vários amantes. Entre eles, negões, bizarros. É até engraçado essa cena lá que ela. Que os caras não falam o idioma dela e ela pede pro intérprete lá. Sabe, tem as coisas bom, engraçadas.
Isso tem um pouco do anterior. Essa parte.
É. Que aí, sei lá, deu até um humor legalzinho assim. Mas pra mim, que aí já dá. Eu achei que ia ser mais forte, achei que ela ia transar com os caras. Até que foi, virou uma cena cômica.
Uhum.
E aí, e tipo, ele é uma filha da puta, porque ele ficava querendo enquadrar o peru dos caras, sabe? É. Meio querendo chocar. Aí tinha uma galera no centro falando, iiii, sei o quê. Aí ele ia correndo. Mas que, também quebra a expectativa, né? Você tá achando ali que vai ter o maior... A mulher vai ser estuprada, não sei o que, a violência sexual, não sei o que. E ele meio que faz uma piada ali, um humor. Mas até tava bem. Eu comecei a não gostar tanto quando entra o Billy Elliot.
Sado masoquismo? Por quê?
É. Não sei, eu achei que ficou muito naquilo, sabe?
É, o outro também achei muito naquilo, o outro filme. Muito
ele batendo nela aí.
Eu achei bom, cara. Nada demais, achei tão repetitivo quanto a primeira parte.
É porque da primeira parte tem mais... tem mais acontecimentos ali, sabe? Nesse dos 3 capítulos, aí ficou muito ele lá, ela indo... Aí a criança ficou esquecida, aí ela fica lá apanhando. E o maluco lá. Tu mostra a perversão da coisa. Mas não sei, não me cativou tanto. Eu queria, sei lá, alguma coisa, uma estética mais interessante, assim. Então nem nessa coisa da ninfomaníaca, das metáforas e tal. Eu tava mais interessado na estética. Eu queria que tivesse uma cena mais.
Eu gostava das metáforas, das comparações, eu gosto. Eu que nem o personagem que acompanha ela, que escuta ela, eu tava mais interessado nas dilações, não sei se você fala isso. De pensamento intelectual do que nas histórias em si dela. Então, tipo, o sadomasoquismo, as histórias sexuais dela chama meio bobo, meio vazio, assim, meio...
Mas vamos para o último capítulo dessa história. Que é uma parada... Pra colaborar com o meu não gosto pelo filme, nada a ver, uma coisa muito surreal, cara. O Willem Dafoe aparece lá, o Duende Verde, ou Duende Macabro?
Duende Verde.
Duende Verde, e aí contrata ela pra ser cobradora da agiotagem que ele faz. E aí ela explora os caras, não sei o quê. Sei lá, cara, na minha cabeça não fez sentido. Essa relação. Beleza, ela faz uma tortura psicológica lá com os caras que não pagam, não sei o que. Aí tudo bem. Mas, sei lá, achei meio jogado.
Ah, mas o filme é meio jogado, esses pausos.
É, mas.
E, né, ele tem um registro muito realista também. Tem?
Tem?
Perguntando, acho que não.
Acho que aquilo não é. É surreal aquilo, ele tá a cabeça maluca dele.
Mas o filme não é realista.
É, não, é um tempo que você não sabe em que tempo tá aquilo.
Eu achei meio jogado, mas eu gostei.
Não, é legal ela torturando o cara pra descobrir o ponto fraco dele e descobre que o cara é pedófilo. Spoiler.
Isso é foda.
Isso é foda.
Isso é uma cena maneira.
Ela descobre que o cara é pedófilo e fica com pena do cara. E o que ela faz? Um pocketinho de solidariedade. Essa foi foda, cara. Fiquei com pena dele e paguei um boquete, cara.
É.
Boquetinho da solidariedade. Aí, fica a galera aí.
Fica a galera que quer abraçar a árvore.
Isso acontece no mundo real. Isso não acontece no mundo real. Pô, o cara tá
você
bom mesmo.
Você que pensa, você não
conhece... Boquete da solidariedade?
Boquete da solidariedade é a coisa que mais rola aí, nas altas sociedades aí.
Já conseguiu um boquete de solidariedade?
Sim.
Pô, o Gustavo tá mó triste, a mulher vai falar, ô Gustavo. Que inveja de sua vida, Gustavo.
Não, não inveja minha vida.
Mas aí... Aí eu já não tava... Nada.
Voltando, isso foi depois, pós-sadomasoquista.
Pós-sadomasoquista.
Você não gostou do sadomasoquista também?
É, não... Sei lá, eu esperava uma coisa estética ali, uma coisa interessante da cena.
Eu achei que ele conseguiu renovar ali aquela coisa ali. O sentir dela, apesar de...
Ele bate forte, né, cara? A mulher fica com a ferida. É tenso isso. E no coisa ela encontra meio amor, né? Aquela com a ninfetinha.
Isso é legal.
Isso é legal.
É a separação entre o amor e o prazer ali. Ela descobre os ciúmes também que ela não sentia.
É a basqueteira, a basqueteirinha. A menina, ela é esquisita, mas ela é bonitinha.
Sim.
Cara. Mó tesão nessa.
É pra mexer com a gente isso.
Lia Goff. É novata, ela era modelo. Lars von Trier é um tarado, ele fica indo em desfile, Victoria's Secret, essas porras, São Paulo Fashion Week, só pra pegar as mulherzinhas bonitinhas e fazer esses filmes pervertidos dele. Esse cara tem muito problema, cara. Deve ser foda ser amigo dele. Apesar de eu não ter estar com implicância com ele por causa dessa segunda parte.
Cara, eu gosto das ideias dele em geral, assim, não para do nazismo que ele falou, mas que eu acho que é muita mais fanfarronice do que a realidade.
É. Mas é pra... Eu acho que esses dois filmes sendo um filme só mostra como ele é fanfarrão. Porque, tipo, ele... A impressão que eu tenho é que, tipo, ele se esforçou muito no primeiro, aí no segundo ele ficou meio preguiçoso, e aí ele viu que acabou ficando um filme irregular, e aí ele, quer saber, eu vou dividir essa porra em dois, vou concentrar a coisa mais elaborada, porque você não pode negar que tem uma coisa mais elaborada no primeiro.
Talvez, assim, mais elaborada, mas eu gosto mais dos temas do segundo.
Ah, não, mas no primeiro ele faz mais uma coisa estética ali, uma coisa diferente, mais chamativa, e no segundo ele vai mais ali pro discurso e tal. E aí eu acho que ele mesmo sentiu, porque independente de você gostar ou não, você consegue ver que os dois filmes são bem diferentes.
Sim.
De ritmo e da estética, da fluência das coisas. E aí ele chegou e falou, quer saber? Vou dividir essa porra em dois e jogar assim e criar toda essa parada de que foi cortando, não sei o que, pra gerar uma mídia e a galera ficar animada e tal, e não sei o que. E hoje, meu irmão, hoje nunca teve tanta visita nesse podcast. É impressionante, cara.
É a cadeira,
cara,
da visita, a gente tem que deixar essa cadeira
cada
preparada.
Cada hora aparece uma pessoa aqui. Estou vaidoso. Pode falar, tem que ficar quieto.
Pode falar. A gente já falou da outra.
Não tem o Eric, mas aqui a gente apareceu a Erika aqui. Que não viu o segundo filme, deu bolo na gente.
A gente está dividindo esse podcast em capítulos. Teve o capítulo Paloma.
Capítulo Paloma.
E o capítulo Erika.
Que não vai ao ar, porque foi muito intenso. Talvez quando a gente for lançar um outro filme. Mas agora vai ter a Erika. A Erika, que você só viu o primeiro filme. Deu seu boa noite para as pessoas.
Boa noite, galera. E aí, tudo bem? É, eu só assisti o primeiro filme. Não rolou de assistir o segundo, desculpa.
Que é ruim.
Pois é, você estimulou pra caramba falando isso.
Eu não concordo com ele.
É, Flu pra mim. Flu, você viu o filme, Vi? É bom? Não, é ruim.
É ruim, tipo... sim, cara.
Ele não estimulou bem.
Não.
Não, tem coisas legais. Tem...
Tipo?
Ah, tem a cena lá que a gente falou aqui do da tortura com pedófilo, tem...
Terapóia. Uma coisa meio pele que habito, né? Uma tortura com as pessoas que fazem mal.
Não, é tortura e...
Não, mas não é...
É uma pena.
É, você tá sendo muito conservadora na forma como...
Como eu penso.
Como se dá uma tortura psicológica.
Ah, é.
E a pele que habito é um filme muito pior do que esse.
Ah, Pele que Habita é maneiro pra caralho.
Não é.
Ah, que isso, Flo? Pele
não
que Habita é muito bom.
Vocês não leram o livro. Ele pegou o livro, rasgou e tocou fogo. Foi isso que a Almodóvar fez.
É, isso é o que todo mundo fala quando lê o livro de algum filme,
não,
que é adaptação. É
não,
difícil achar uma adaptação. Estão falando uma adaptação que foi boa.
Não. Não, tem várias adaptações boas. Clube da Luta é uma adaptação boa. Tem um monte. Mas o Almodóvar, ele estragou o filme. se vocês forem ver, ler o livro, vocês vão ver que o livro é muito mais foda.
Mas...
não tem aquele cara fantasiado de leopardo, escroto. Não é aquilo, cara. Não é aquela história. Não é. Aquela história é boba, é besta. É lamentável.
Bom, eu não li o livro, não posso opinar. Eu vi sua pele e cabelo e gostei bastante.
Tá, e Ninfomaníaca?
Assim, Ninfomaníaca.
Eu curti o primeiro.
Ah, o primeiro é
bom. Eu achei que ele criou uma expectativa legal. E você veio e destruiu todos os meus sonhos.
Eu curti o primeiro, mas não achei aquelas coisas. Agora o dois eu achei mais interessante.
Eu achei legal pelo drama, maluco, pela história dela. E achei legal o posicionamento do cara pra quem ela conta tudo, que agora eu esqueci o nome do ator.
Sigma.
Isso. E achei legal. Ele é uma exemplificação do que nós somos pra tela, né?
É?
Ela vai contando tudo. É, isso é legal.
Eu falei isso pra ela. Ela tá. Se eu não falar, eu não ia me dar autoria. Mas aí você entrou num ponto, você chegou no pior momento que a gente ia entrar no spoiler.
Fica, a gente
é o spoiler total.
Fala.
A gente pode falar de spoiler aqui na sua presença?
Pode, pô.
Tá, beleza. Gustavo.
Ele veio com tudo. Pode, valeu.
Ah, não me afeto por spoiler, pode mandar.
Vamos dar as notas primeiro.
Não tem mais spoiler. Acabou essa época de spoiler no Sessão Boteco. A gente fala o que quiser e foda-se.
Tá.
O público que aguente. Avisa, é spoiler.
É spoiler, galera. Se você quiser.
Sai agora.
É, não precisa ver esse filme, não. Ouve só aqui, eu vou falar.
Quem vai escutar esse podcast sabe. Já viu o filme, sabe que vai ter spoiler.
É.
Hora do spoiler!
Eu queria elaborar um raciocínio aqui sobre o spoiler. Antes de contar o que acontece. Tal.
Tem um spoiler no início e no fim. É isso que quer dizer?
O spoiler no início?
Não, eu falo, desculpa.
Não. Beleza. O filme é Ninfomaníaca 1. O cara encontra a mulher na rua toda mascada. Né?
Ah! Posso falar mais uma coisa antes?
Pode.
Sobre a cobrança de dívida? Eu vi em casa o filme. Ela cobra dívidas e tal. Aí eu parei o filme, caralho. Lembrei que tem um cara me devendo dinheiro.
Vou ligar pra Joe.
Liguei pra amiga minha.
Pra cobrar ele?
É. Uma amiga, namorada de um amigo meu. O nome acho que não. Se eu quiser pode cortar, Gabriel. Pra Roberta, namorada do Renato. A Roberta, namorada do Renato.
Roberta é nossa fã número 1.
Nossa fã número 1.
Um beijo para a Roberta. Vamos falar que
ela passou na produtora do Evangelho que tá me devendo dinheiro.
A Roberta.
Pra poder dar o endereço verdadeiro dele, o número novo, pro advogado que tá me devendo. Mas foi o último filme. Talvez por isso tenha gostado. Eu tinha esquecido disso. Eu tinha pedido pra ela passar lá pra cobrar, pra ver o telefone e o endereço certo pra poder cobrar a dívida pro advogado, pessoal. Como no filme, eu assisti no filme.
Ultimamente os filmes impulsionam a mudança na minha vida. Eu uso eles como exemplo.
É só utilidade pública, esse filme é muito útil.
É muito bom, os filmes eles são capazes de mudar a sua vida.
Mas vamos lá, para o spoiler. Desculpa.
Então vamos lá. O filme começa, beleza. O Sigma. Vou chamar de Sig.
Sig.
Sig. Ele acha Joey Ninfomaníaca na rua toda mascada, leva pra casa, cuida dela bonitinho, ela começa a contar a história pra ele e tal. Você não precisa ser nenhum gênio do cinema como nós para sacar que Sig é um belo de um cabaço, né? Pelo todo jeito, gosta de número, de pintura, pescaria, o que mais que ele gosta? Música clássica, não sei o quê, ou seja, nunca comeu ninguém. Aí tá, aí ela fica contando que deu pra Deus e o mundo, blá 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 blá, e o cara fica lá, porra, tô aqui ajudando ela, o que você precisou? Alguma coisa vai acontecer no final desse filme com esses dois aí. Aí tal, e acontece. Aí o que acontece?
Ele fala a história dele, ele é no meio.
É, logo quando começa o Ninfomaníaca 2, vocês estão sabendo, eu tô sendo redundante e tal, mas você não sabe, Érica. Ele fala, ela já, porra, até é virgem, né? Aí ele é, eu sou assexuado, não sei o
que.
Ele
fala que é assexuado, na verdade.
É, nem com mulher, nem com homem. Uma punhetinha ali na adolescência e tal, mas nada.
Mas nem então, isso ele queria. Nem isso funcionava com ele.
É. Aí a gente chega no final do filme. E ele tá achando que ele vai se dar bem.
Não. Chega no final do filme e ele fala assim. Tem uma parte que eu acho que é importante a gente falar. Que é uma questão do discurso sobre ela. Sobre a questão feminina. que eu só não sei se eu gostei ou não, mas que...
Essa parte é foda.
Ele fala um discurso sobre a questão da mulher na sociedade. E eu acho que isso é uma...
Eu sou muito envolto na questão da mulher nos filmes, ultimamente.
Você?
Tô estudando sobre isso.
Justo, mas ele fala uma questão da mulher na sociedade e tal. É um ponto importante do filme, assim. E meio que é o ponto que resume o filme. Ele dá a volta no filme, na história, ela se sente culpada, ela se sente má por tudo que ela fez. Mas que ele fala assim, você só seguiu o seu desejo. Se um homem fizesse isso, não teria sido a mesma coisa.
Isso é verdade.
Então ele vê tudo do ponto de vista dele. Mas assim, pra mim, também tanto fez como tanto fez. Assim, no homem ou mulher, sei
não,
lá.
Mas aí tem uma grande diferença.
Uma questão social, talvez, assim, mas que talvez ela se sentisse culpada. Mas eu nunca vi ela no filme se sentindo culpada por causa disso. Então a ajuda dele foi meio em vão, assim, mas tudo bem. E ela sentiu bem e falou assim, você é meu único amigo.
Aí quebrou, aí que quebra. Porque ele tava achando, vou comer essa mulher. Aí ela mandou, você é meu amigo. E aí, ele entrou na friendzone. E aí ele se fudeu. Mas mesmo assim, porque não basta você se fuder. Ele ficou iludido. Ele achou que tinha uma esperança ali. Tanto é que ele volta.
Não, e ela fala que não quer mais saber de sexo, quer se livrar da sexualidade dela.
Mas mesmo assim ele vai lá e volta. E aí ela tá dormindo, aí acorda, aí tá ele peladão lá.
De pau pra fora.
De pau pra fora, querendo agarrar ela. Aí ela, que porra é essa? Aí ele, você deu pra tantos homens? Aí ela vai. A pausa dramática da moto.
Da motocicleta.
E mata ele. É um belo castigo. Um ponto final nessa história.
Mas é a lição da friendzone, assim. Tipo, a friendzone, assim, você já pegou todo mundo, meu sabinho, ué.
E é foda, tipo, mulher vagabunda, vai dar pra todo mundo, eu também quero.
Isso.
E mesmo depois dele ter falado tudo que ele fala, ele não resiste à tentação. Isso eu achei legal.
E ao mesmo
isso
tempo
é legal, ele... isso é deprimente.
E ao mesmo tempo ele nem
não,
queria tanto.
Como ele encerra o filme, eu achei legal isso.
E ao mesmo tempo, nem era uma questão tanta pra ele, né? Que ele falou assim, e como ele falou, sou sexual, não ligo pra nada. Por curiosidade. Mas ele queria ter aquilo que ele foi se envolvendo ao longo do filme, que ele não ligava, para qual ele não ligava. Isso eu achei interessante.
Não, achei legal porque a...
Eu achei bem cruel e interessante pra todos os lados. Pra mulher, por mais que seja compreensivo, existe uma questão masculina, assim, você é pra todo mundo, eu também quero. E existe essa questão também do lado, do friendzone, assim, você deu pra todo mundo, eu também quero, eu vou querer, não teve nada também.
Conclusão, deu pra todo mundo, tinha que dar pra ele também, é isso.
É isso,
basicamente,
que ele... Não, nos dois lados da questão, assim, são muito interessantes do filme, assim.
Ela...
Eu acho que resume bem, assim, também. Ainda mais porque ele defendeu tanto a questão feminina, a questão da mulher na sociedade, no final.
Ele foi tão maneiro, assim, aí no final das contas ele... Foi contra até o que ele tava falando
e
pra
E contra
ela.
Até o que ele acreditava, no fim das contas. Porque ele nem ligava pra aquilo, mas... Depois de dois filmes, 5 horas de...
Porra.
Ninfomaníaca, porra, eu quero ter uma noção dessa história aí, que ela tá falando tanto.
Ela fez... Contou um monte de coisa que ela fez, que ela nunca fez nada. Porra. Mas eu gostei do... Porque eu estava irritado com o filme, porque a explicação de como ela ficou machucada, eu achei, tem um castigo ali e tal, maneiro, mas eu achei muito, muito mal construído. Dela reencontrar o Jerome e o Jerome ser o causador da porrada. Meio que a vingança dele pra cima dela. Eu achei mal construído as coisas, tipo, a casa do cara era perto daquele beco que ela ia perto de onde ela morava e ela tinha que passar por ali. Eu achei muito... vamos construir aqui de qualquer jeito pra poder ter...
Mas acho que o filme não era realista, cara. Isso que eu tô dizendo.
Eu sei, mas eu, sei lá, achei muito...
É simbólico tudo ali.
Até pra ser simbólico, tinha que ser mais bem feito. Porque no primeiro eu acho melhor construir as coisas. Por mais que você não sabe em que ano que é aquilo, qual é o tempo.
Tanto que na
coisas.
Primeira parte o cara fala, eu reencontrei esse cara. E o cara fala assim, como assim você reencontrou esse cara?
Não.
E outra?
Aquela é você... Mas é bem construído aquilo. Ele faz de um jeitinho ali que, beleza, é muito absurdo, mas...
Essa cena eu achei interessante no primeiro filme.
Você passa, beleza.
E outra? Agora, sobre o final de novo...
É?
Agora não.
ele sendo o espectador e ele fazendo isso, eu acho que torna muito mais forte a história toda.
Pera aí, me perdi.
O cara que ouve a história dela, o ele Sig. É o Sig, ele representa o espectador.
Ele querer sexo com ela é muito...
Eu acho que torna mais impactante ainda.
É como se todo mundo quisesse também. No fundo, todo mundo queria mergulhar na história dela.
É como se todo mundo tivesse...
Porra, é isso! Matou a charada.
Exato. Todo aí. Mundo tá ouvindo, todo mundo tá não sentindo nada, que é como ele tava. Porque tá só vendo na TV.
Mas
e
todo
tá...
mundo quer comer ela.
E é uma coisa do próprio público. E mesmo assim ela mata o público. E você fica na tela preta no final. Só escuta o barulho. É isso também. Tem essa questão.
Gustavo, isso nunca tinha me acontecido antes, mas... O seu comentário me fez odiar menos esse filme.
Ah!
Que isso, hein?
É, essa reflexão.
Eu tô fazendo
aí...
uma dança de comemoração aqui.
É, cara. Não vou falar em tulipas aqui, mas um garotinho talvez melhore a nota desse filme por causa disso. É verdade, pegou no público. É interessante isso. Mas mesmo assim, é... No geral, achei decepcionante. Pelo que eu vi no primeiro, pelo que eu esperava. Mas até que... No todo, né? E aí que eu volto. Se fosse direto... Ia
diluir mais.
Ia ser pior pra mim. Porque ia tá começando... Sabe quando você... É que nem aquele tipo... O filme é foda, aí chega na última cena e estraga.
Eu achei isso dois legal. Teve... Insinuação de estupro de dois negões da mulher. Teve sadomasoquismo. Teve pedófilo. Teve torturas contra devedores. Esse é um filme. Teve lesbianismo.
Com a menina da orelha esquisita, né?
Você não gostou do filme, Flor? Tá parecendo super interessante.
Não tá aparecendo?
Ah, parecendo super interessante.
Porra, mas aí não é. Ele tá, isso aí é 5 minutos. É 3 minutos de papo. O filme são 2 horas. É, o filme tem 3 minutos maneiro. Não, é, se você resumir a coisa legal, é a cena dos negões, que é engraçada. A do pedófilo, ela com pena dele. E o Jamie Bell não gostei tanto, Billy Elliot torturando. E o final é bom. O final resume em cena legal. Mas até isso.
É previsível, mas é bom.
O final é previsível? Ela matar ele?
Ele querer estuprar ela e ela matar ele.
Não, não acho previsível ele querer estuprar ela.
A gente sentia que havia alguma coisa ali, mas...
Não, você sente que ela vai querer, sei lá, transar com ele e ele...
Mas o negócio é que no final não querer, ela tá meio que curada do vício. Ela se redime, ela tem uma redenção depois
não,
de falar.
Não, isso que eu ia perguntar. Ela consegue se perdoar? Porque ela passa o primeiro filme inteiro... Tratando o sexo como uma coisa meio nojenta, meio que ela odeia e ela faz por obrigação.
Eu acho que não, acho
não,
que não.
Não, ela tá ali. Ela
você
tá,
não, acha isso?
Não, acho que ela também.
Ela passa uma noção de doença mesmo.
Não, ela tá se descobrindo
filme.
As coisas ali. O grande legal do primeiro é quando encerra que ela. Quando ela encontra o amor, ela transa com o cara e ela não sente nada. E aí, tipo, ela fica doida, maluca. Tipo. Porque tem aquela coisa do clube. Que você não pode repetir, né? Você não, negócio do amor, não tem, não sei o que, é só transar, blá blá blá. E aí ela fica puta com a amiga, que tá repetindo mesmo o cara, e fala que seu amor é o ingrediente secreto. E aí quando ela acha que encontra o amor, lá com o Jerome, depois de todas as tretas que deram, do primeiro cara dela, e aí ela vai transar com o cara, tá feliz da vida, aí ela não sente mais nada. E é o que impulsiona o segundo. Que ela acaba tendo outros amantes pra poder continuar com o Jerome. E aí que dá a merda que ela embarca tanto nessa coisa que ela para de dar atenção até pra própria filha. Que aí que gera um grande conflito.
Filho,
ali.
É filho, não?
É filho. Qual é o nome do filho? É um nome diferente.
Marcel.
Marcel.
Isso aí, no primeiro filme eu fiquei com essa impressão. Fiquei com essa impressão de que ela tinha noção de que era uma doença e ela não se gostava por isso. Nitidamente. Toda vez que ela aborda o assunto, ela fala das aventuras e tal, mas ela sempre fala com um fundo de tristeza e até um certo nojo. por mais divertido que seja. E o cara tá sempre super interessado. Tipo, quero saber mais. Por favor, me conte. Compartilhe comigo.
Ah, não, não entendi assim não.
Ah, também não. Acho que era mais.
Essa visão.
Da...
do primeiro filme.
Da exploração, dela se aventurar.
É, eu acho que ela não tinha esse julgamento moral que a sociedade impunha sobre ela. Eu senti que ela sentiu muito pouco isso.
É, até que ela...
Tanto que a redenção no final parece meio vazia.
É, e ela era malvada. Ela, tipo, ela não ligava pros sentimentos das pessoas. Ela se relacionava lá com vários homens e tinha um cara que era pai de família. Tipo, ela tava destruindo aquela família, ela não tava nem aí.
Não, beleza, ela não. Ali naquele momento sim, mas ali quando ela tá deitada na cama contando pra ele, pra mim existe um juízo de valor claro, que ela sabe que ela não fez o certo.
Ah, ela
e
tem...
ela conta com certo. Ela conta o passado dela com um certo nojo.
Ah, mas aí é porque é.
É isso que eu tô falando, não é enquanto ela tava fazendo. Enquanto ela tava fazendo, era tipo, foda-se, ela queria só fazer sexo e acabou.
Não, mas aí ela tá contando na cama. Ela já vivenciou tudo. O que já aconteceu
sim,
no 2.
Sim, mas eu tô contando é isso. É. Ah, mas a história é isso. É ela
entendeu?
Contando pra gente o que ela passou na vida.
Mas naquele momento ali, ela ainda não tá com nojo. Ainda é o início da juventude dela ali. É meio no meio
enquanto
mesmo
ela
caminho.
Tá vivendo como jovem, não. Mas eu acho que quando ela tá contando pro Sig, sim.
Tá, é, tá. O que ali a gente não sabe o resto do que deu.
Sim, você não sabe o que vai acontecer, só vai saber no segundo que eu não assisti, vocês assistiram, já me deram várias noções do que aconteceu.
Noções não, tivemos vários spoilers.
É, exatamente, não, fiquei frustrada, fiquei feliz, achei ruim, achei bom, achei tudo ao mesmo tempo.
É, nem precisa ver, só ouvir o resto do podcast, já salvo.
Mas assim, no primeiro filme eu fiquei com essa visão clara, tipo, enquanto ela tá na cama contando ali, ela tem um certo nojo do que ela fazia. Enquanto ela tá fazendo, óbvio que não, porque... Até porque na vida é assim, enquanto você tá fazendo, você tem uma noção, quando você envelhece e olha pro passado, você tem outra.
Não, eu entendi o que você tá falando. Eu só não concordo da... Ela tem mais isso no segundo filme, que é quando ela faz as coisas mais bizarras, do que no primeiro. Talvez ela tenha isso no primeiro, quando ela começa falando lá da Uma Thurman. Que aí, tipo, ela já meio... Na hora ela não tinha consciência do que ela tava fazendo com aquelas pessoas e com outras pessoas que ela tava influenciando. Na hora, ela não tinha noção, mas depois, ali contando, ela começa a ter.
Porque só no 2 ela sentiu ciúmes. É. E ela pode entender uma turma. Só no 2 ela já passou por isso.
E volta, né?
Na verdade, no 1 já, mas a gente não sabe que ela passou por isso.
É.
Pelo ciúme, pela. Tem a aprendiz dela que é pior do que ela.
Porra! Como é que é o nome dela? É a F? F não. P. É P. É a P. A P é danada, cara. Ah, e tem uma vingança filha da puta também. Chuva dourada. Tem uma sutileza desse filme, assim, que...
Porra, sutileza.
Que é meio barra pesada, cara. É foda. E é engraçado que eu vi lá no shopping, né? Eu, tipo, do lado tava passando animação, cheio de família... Indo pro cinema e eu lá entrando na sala pra ver isso.
Só ainda assistir Frozen e você ainda assistindo Infomaníaca 2.
Vários grupinhos de mulheres na sala.
É claro, né?
E um casal.
Reflexo da sociedade.
É, e um casal que tava vendo Infomaníaca Volume 2 achando que era o primeiro. Aí começou a conversa assim, não sei o que, depois ficaram falando.
Agora, é engraçado isso da aprendiz dela, que é tipo assim. Ela tinha receio disso, de botar alguém pra ocupar o lugar dela. Porque eu acho que ela ia. Ela começou. Ela amoleceu nisso. Ela começou a sentir amor, ela começou a sentir.
Isso é ruim,
remorso.
Essa construção. De ela ter que ter uma substituta. O negócio.
É meio vazio na história, mas. É. A história tem. É uma história meio de um vazio completo. As coisas nascem do nada, em tudo. No 1
e 2. A escolha desse negócio é uma.
A escolha do tema até é meio vazio também. Eu acho. E do vazio surgiram coisas interessantes nesse filme. E assim, essa aprendiz dela, substituta, como uma substituta rival, a nova. Qual o nome dela? Esqueci a personagem.
Joe.
Na nova Joe?
Nova Joe.
Como ela tem medo de se apaixonar por si mesma, porque é uma nova ela mesmo. né, ali. E como ela mesma é pior do que ela, né? Vai se vingar dela.
É. E ela tem vergonha no início, né? Ela não quer se relacionar com a novinha. Cara, ela tá machucada da história da vida dela, né? É meio que ela quer assim, não, minha vida, eu fiz muita merda, não sei o que, eu não quero me relacionar com você. Você não me merece, sei lá. E ela mesmo assim embarca na coisa. E também tem a coisa dela ficou velha pra parada. Também tem isso. Tipo, você já tá passando aí da idade. Você ficou obsoleta. Ninguém mais vai te querer. Também tem a coisa da. Do desejo da própria vaidade também dela. De ela tentar ficando velha. Ela não vai mais. Ninguém vai mais querer ela, sei lá. Entrar numa coisa assim.
É, talvez nem isso. Mas acho que muito sutil, assim, não ficou muito. Cara, isso eu gostei.
Ah, não, foi, acho que foi mais pra gerar o conflito do final ali. Pra voltar o Jerome, que é o grande. O grande conflito ali dela naquela história.
O William Defoe foi só pra Defoe, né? Pra constar na.
Eu achei que ele ia pegar ela, pô. Fazer uma meio anticristo revival, tá ligado?
Já teve anticristo revival com o bebê indo se jogar da janela enquanto ela tava na luxúria.
Não, eu achei que o William Defoe.
Eu sei.
Ia comer a
Charlotte.
Mas ia ser
dois anticristos no mesmo filme.
É. Mas no fim das contas, não é um desperdício essa obra. É interessante. É interessante você ter um filme assim.
Faltou ela cortar o clitóris, né?
Putz. É, faltou uma parada, mas. É, sei lá. Porque primeiro, o filme não é nada do que ele vende.
Mas eu gosto mais do Anticristo.
Ah, o Anticristo é muito melhor.
Do que os dois. Um e o dois. E gosto mais do Melancolia também.
Melancolia eu não. Eu implico um pouco, não sei. É legal, mas. É. Você sabe meio que vai acontecer aquela.
O mundo vai acabar. É isso, sabe?
É. Sei lá, pra mim faltou uma surpresa mais, não sei. Mas o que estraga esse filme é. Porque, porra, não querem fazer o Blu-ray. Sabe?
Não, não querem fazer do Azul Cor Mais Quente.
Desse também.
Entrou na lista?
Parece que não vai rolar aí o. Não vai ter Blu-ray desse filme. Por besteira de.
E distribuidores evangélicos.
É, não, exagerando demais, cara. Porque o trailer do. Se você for ver os dois trailers, o primeiro é meio light. Aí quando acaba o primeiro, o trailer do segundo, tu acha que vai ser porra louquice total. Não é.
Sabe o que eu senti falta nesse filme?
É tranquilaço.
Sabe o que eu senti falta nesse filme? Pra entrar no final essa parte. A partir do. Sabe o que eu senti falta nesse filme? Da música.
É tocante, é sutil. O filme é leve.
Eu quero um metal pesado aí, um metal aí no final.
Não, mas eu achei legal. Ele começa pesadão lá no primeiro e termina com o Rei Joey, Charlotte cantando. Uma coisa doce, parada bonita assim. Que você fica na sala, você não quer ir embora. Você fica pensando no filme. É bom. Sei lá, se começasse pesado, não ia combinar. Foi bem, ó. Acho que foi a escolha dele de começar lá em cima e voltar terminar light, assim.
Paz e amor, elas não tiram de paz e amor.
É. Sua nota, Gustavo?
Eu tô gostando mais do filme, cara.
Pausas dramáticas para Gustavo.
Não sei.
Gemidos enquanto o Gustavo pensa.
4.
4?
3,5 vai 4. 4, é.
No primeiro você lembra?
Não.
Gustavo deu 4. Eu ia dar uma tulipa e um garotinho. Pelo conjunto da obra. Mas aí você me fez dar uma tulipa, um garotinho a mais. Eu vou dar 2 pra ficar.
E meio.
Tá, vou dar 2,5. Pra ficar 5, 7, pra ficar 3,5. Ah, agora eu tenho uma caneta. Nossa, porra. Tem que.
Quem escrever?
Eu rabisco a folha inteira. Como é que eu sofri nesse programa sem uma caneta que funcione?
Porque foi um programa sadomasoquista. Você teve que pagar, você teve que sentir.
É. Combinando com a temática.
3,5 no geral. No seu geral fica 4. Você deu 3,5. Quase 4. Não, fica 4 no geral. Mas é... É, não ficou no... É porque você tem que ver, né? Por mais que, você, que o primeiro seja que eu goste e acho que as pessoas podiam ficar só no primeiro, você tem que assistir também o segundo pra matar a curiosidade e tal. É a obra. Por mais que... É bom que você gosta ou não gosta, né? Você não tem uma... Não é que nem, sei lá, é... muita calma nessa hora, que é ruim.
Eu sabe? Acho que realmente...
Tipo...
Não é com muita calma nessa
não,
hora.
Eu tô falando que é uma coisa definitiva, entendeu? É ruim. Se você gostou, você tá errado. Ninfomaníaca, você pode gostar e não gostar. É compreensível. É a parada... Você vai por várias visões, várias coisas, assim. É um filme que você não consegue definir se ele é bom ou ruim. Várias coisas, eu não gostei de... Você gostou e tal. É compreensível. A gente debate aqui... E eu concordo. É, eu concordo e você. Eu concordo que você fala, você concordo que eu falo. A gente entra num consenso aqui e ninguém fica bolado. E é melhor quando o filme é assim. Porque pelo menos tem alguma coisa ali. Por mais que no final das contas o Lars von Trier não, o pensamento dele é esse mesmo, de jogar foda-se. Ele quer mais que nenhum goste ou não goste. E no final das contas ele tá pouco se fudendo pro filme. Ele joga as coisas aí, a gente fica. Achando que ele é bom, mas na verdade
ele
é um
tá botando o funk tatuado no dedo, botando pra câmera.
Esse cara, ele é muito picareta, cara.
Ele é
faz
marqueteiro.
As paradas.
Eu diria que ele é marqueteiro, ele não é picareta.
Marqueteiro também. Não, ele é picareta e marqueteiro. E aí, tipo, gera esse burburinho todo e o filme dele fica aí, ele fica fazendo essa escutaria. Porque os filmes mais legais dele não geram tanto debate, assim. Pô, Dançando no Escuro é foda. Mas não... Quem viu? Quanta gente viu? Nego vê...
Eu não vi Dançando no Escuro.
Porra, Dançando no Escuro é foda, melodrama.
Vocês viram?
Sinistro, porrada. Os Idiotas lá, os
Idiotas.
Sabe? Ele fez filmes melhores.
Dogville é maneiro.
Manderley e tal. Aí ele já entrou nessa parada do Melancolia, Anticristo e esse. São filmes é tipo, ame ou deixe.
Eu gosto.
Sabe? Ele entrou nessa
eu
vibe.
Gosto.
Não, é legal.
Não deixei
vibe.
Ele.
Ele quer de provocar, entendeu? Mas é bom, mano. E aí ele chegou lá, tu viu? Ele com a camisa, Persona Non Grata, com o logo de Kanye.
Ah, é.
Ele fez isso.
A gente tem que lançar essa blusa.
É.
Sessão Boteco, Persona Non Grata, no Cinema Nacional.
Tipo, aí bota as paradinhas do Rio Filmes.
É, aí, ó. Já temos uma blusa aí da franquia,
é,
aí, ó.
Já temos uma falência também. Não, vamos fazer nas coisas lá de fora. Que é mais tranquilo.
Não, tem que ser aqui.
Tá. Gustavo Colombo, suas considerações finais. Ah, Eric, você quer dar uma nota pro que você ainda não viu do filme?
Pô, não, né? Eu não vi, eu não vou emitir nota sobre o assunto.
Você mandou um beijo pra alguém?
Emite uma nota aí do que você ainda não viu, que você espera ver.
Cara.
Que a gente faz isso.
Ah, é? Bom, sei lá, baseado no primeiro filme, eu esperaria alguma coisa. Tipo, 4 tulipas, 4,5. Mas você me estimulou muito, Flu. Tipo, eu já tô indo pro cinema derrotada. O que pode ser bom. Porque
pode
se você
bom.
Não tem expectativa, de repente o filme pode me surpreender. Isso geralmente funciona.
É, pode ser bom
então,
que
você... Então, desestímulo dele foi um estimulante pra você.
Pode acontecer.
Ele tava certo. Aí você não fica tanto com culpa.
Foi um meta estímulo.
É, desculpa.
A filosofando total. E... Sei lá, e baseado no diretor, sei lá, eu daria 3, porque os filmes dele geralmente me agradam pela metade. Me agradam até um certo ponto só. Depois eu começo a ficar irritada.
Então, esse é o filme perfeito, te agradou até o
você
primeiro.
Você foi a segunda pessoa que passou nesse podcast que falou que o Lars von Trier agrada. Lars von Trier ou Lars von Trier?
É.
Lars von
pergunta.
Trier? Não é?
Ah, depende da região. Lá na
não,
Dinamarca,
tem coisas dele
é
que me agradam. Mas eu acho que ele é um puta marqueteiro, muito mais do que ele é diretor.
O que te agrada?
A estética dele, a forma como ele aborda o filme antes. É, por exemplo, começar no escuro, o Ninfomaníaca 1 só com som, eu achei muito bom. E as pessoas no cinema que eu tava estavam extremamente irritadas. E reclamando com o cara do cinema, com a gerência, chamou lanterninha, o cacete a 4. Se é que existe lanterninha ainda.
Não, eles botaram o aviso no cinema. avisando que tinha 3 minutos de black.
Porque as pessoas não têm paciência. E eu acho isso legal, ele cria um ambiente. Você
acha isso legal, as pessoas não terem consciência?
Não, as pessoas não têm paciência. Eu acho legal o que o diretor fez. Do tipo, ele cria um ambiente por 4 minutos de som, você vai mergulhando naquela história. Isso é legal, isso é maneiro.
Você mergulhou na história?
Black, vamos fazer um filme. Vamos fazer um filme com 15 minutos de black.
Não, aí não,
15
né?
minutos. Foda-se.
É tipo festa, né? Festa do blackout dos anos 90.
É, só diálogo. Pra nego causar uma revolta no cinema. Sim que gera burburinho.
Eu vi um filme inteiro só em black.
É um curta, né?
É um filme em português. O cara ganhou dinheiro pra fazer o filme, fez um filme. 1,5 milhão de euros, todo em black com um áudio.
Pra cego. Ele ganhou um editar, filmes para cego. Tinha que ser uma coisa sensorial. Aí ele fez sem mais. Mas acontece.
Das melhores cinematografias.
Colocando um fim neste filme tão bacana. Que é engraçado que gerou tanta coisa, né? Ninfomaníaca, não sei o que. É a porra da caneta. Ah, viu? Já comecei a buscar aqui. Ninfomaníaca, blá 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 blá. Mas a nossa querida California Filmes deu um foda-se, né, pro filme. Porque, tipo, não relançou o volume 1. Você não pode ver o 1 depois do 2 no cinema. Acho isso muito vacilo.
Isso é vacilo.
Por mais que não seja, mas... Pô, seria legal fazer isso. E... sei lá, não tem nenhuma propaganda, assim. Sabe? Ah, vamos lançar o volume 2. Pronto, acabou.
Eu tenho os símbolos aqui pra você se ligar no que importa.
Ah, tá. Porra, para. Isso é spoiler. Para com isso, Gustavo. Ainda não terminei de ver. True Detective, a melhor coisa que vocês podem fazer nesse início de ano de 2014. É assim que eu encerro este programa. Se você não viu isso, você não merece... Você não merece viver, cara. Procurem, procurem. Tá na HBO, HBO Go. Tá no Torrent. Se você não conhece o Torrent...
Torrent é parceiro do seu boteco.
Torrent é nosso brother aí. Tá patrocinando a gente. Uma galera não conhece, já deveriam conhecer. E é isso, gente. Até semana que vem. Acho que a gente vai fazer um podcast só pra True Detective. As coisas boas da vida. Eu vou educar as pessoas nesse ano de 2004. Minha meta. Parar de ver besteira, só ver coisa boa.
É uma boa meta.
É. Manda um beijo, Érica, pra acabar o programa.
Sei lá, cara. Vou mandar um beijo pra todo mundo que curte cinema. Sei lá. E é isso.
Não, é isso.
Mas manda um beijo.
Específico
não,
tipo, pra alguém?
Não, um beijo. Não, um beijo. Falar. Um beijo, gente. Tchau.
Então tá, um beijo, gente. Tchau, adorei participar.
Agora sim.
Agora sim. Aí que acaba, o Gabriel vai botar o beijo da Ninfomaníaca que veio aqui.
E o música, o heavy metal do senhor.
Não, termina.
Heavy metal é o Fuga.
Esse programa vai terminar com.
Fuga.
Com Charlotte. Charlotte cantando Hey Joe.
É do primeiro trailer, não é?
Ah, é?
Não, eles são netos de nazistas.